Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
O Em Pauta hoje fala sobre violência doméstica, principalmente no que tange casos que envolvem mulheres. Participam desta conversa a coordenadora-geral da Casa Mulher Brasileira de Curitiba, Sandra Prado. A vereadora de Curitiba, médica legista, fundadora do projeto Mais Marias, Maria Letícia Fagundes. E a promotora de justiça da Promotoria de Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar, Fernanda Mota Ribas. Falamos por diversos ângulos aqui a respeito deste assunto e esse é o bloco final do nosso programa. Eu quero pedir a contribuição das nossas convidadas para nos ajudar a entender o que é que funciona hoje no combate à violência e para onde temos que evoluir. Vou começar com a vereadora Maria Letícia aqui, que é bastante questionadora do que é que funciona nesse sistema.
Eu acho que o meu papel, né, como política, mulher, comprometida com a causa há muitos anos, acho que eu nasci feminista, eu digo que eu sou uma feminista de raiz. Uhum. E eu acho que o sistema, eu não vou dizer que não funciona, ele funciona. Ele precisa aprimoramento. Exemplo do que aconteceu com a Lei Maria da Penha, que foi o divisor de águas, né? Antes da Lei Maria da Penha, as mulheres realmente, efetivamente, ficavam abandonadas. Não, a lei surge, e surge bem, marca o momento do seu surgimento como o grande diferencial. E a lei foi sofrendo aperfeiçoamento. Então, eu digo assim, as políticas públicas, elas existem, o que a gente precisa é ter a humildade de reconhecer as falhas ainda dentro do sistema público e fazer o sistema andar, acontecer. Mas eu acredito no sistema público, eu não posso dizer que desacredito, que não funciona, que não dá certo, absolutamente.
Poderia ser mais ágil.
Exatamente, né? Essa é a minha posição.
Promotora, senhora, por favor, uma contribuição do que pode ser agilizado.
Eu acredito que nós temos ainda bastante a avançar. Nós precisamos, por exemplo, de política pública que melhore a fiscalização das medidas protetivas, né? Isso vai trazer para as mulheres maior segurança, efetividade nisso. Isso é uma pergunta que toda vez que algum meio de comunicação me pede uma declaração, uma entrevista, alguma questão, aparece essa... nessa dúvida, mas e com a medida protetiva, ela está segura ou não está segura? Ela está segura, ela tem mecanismos que a partir daí podem ser utilizados, mas então é um ponto que a gente pode avançar, né? Implementar, ampliar, melhorar o sistema de fiscalização de medidas protetivas. Na questão da política pública, entra também a vontade de investimento dos setores que não são o Poder Executivo, mas que é o Poder Judiciário e o Ministério Público. Eu vejo que tem que ter mais juízas, juízes, promotoras, promotores. A gente tem que ter uma estrutura maior para poder agilizar, analisar todos os pedidos que entram, por exemplo.
Doutora Fernanda, sobre o sistema, vamos falar do interior, eu venho do interior, por isso que eu trago muito essa questão do interior. Existe uma ineficácia do sistema nas cidades do interior, principalmente com delegados. Alguns delegados são sensíveis a uma denúncia da mulher, outros delegados se mostram despreparados. O que a senhora tem a dizer sobre essa ineficiência do sistema no interior do estado? Em alguns Instituto Médico Legal, né, a doutora Maria Letícia, que é médica legista, sabe, alguns médicos, assim, eles são muito rasos ali na hora de fazer o laudo, né? Não levam muito em consideração aquilo que a mulher está relatando.
Isso é previsto também na Lei Maria da Penha, né? Nós temos uma das leis mais modernas, uma das melhores leis do mundo, né? Ela tem que ser efetivada. Ela tem que ser efetivada em todas as suas diretrizes. Ela tem que ser concretizada. Então, ela prevê também capacitação para os profissionais que vão atender. Ela prevê que tem que ser, ainda que a pessoa não seja totalmente engajada num movimento feminista, e daí a gente tem que lembrar que feminismo não é o oposto de machismo, né? Mas a gente precisa que a pessoa, ainda que não seja totalmente engajada num movimento, que ela tenha um olhar para esse público que vai ser atendido. E isso passa por capacitação, por exemplo, numa, né, na, das pessoas lá ali que passaram no concurso, que vão assumir um cargo importante, que vão atender um público que precisa desse olhar específico.
Eu concordo com a doutora, mas eu acho que muito especialmente, além dessa capacitação, isso passa por valores pessoais.
Também.
As pessoas fazem o atendimento e usam valores pessoais para fazer, inclusive, o laudo da perícia. Sim. E isso é muito preocupante. Porque, na grande verdade da história toda, as cidades não são inclusivas para as mulheres. Uhum. Elas não são desenvolvidas com o aspecto, com o olhar de gênero. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo nessa questão da inclusão da mulher na cidade. Uma mulher que mora lá no bairro de Tatuquara, vamos pensar, um bairro distante do centro. Sim. Ela tem que se deslocar para fazer a sua queixa na delegacia da mulher no centro. Se ela não tem R$4,50 para pagar o ônibus, ela não vem, a violência vai ficar lá no bairro. Uhum. E daí, além disso, além dela ter que vir fazer o BO, ela vai ter que vir depois no Ministério Público, ela vai ter que vir fazer uma outra avaliação em algum outro lugar, ela vai ter que se deslocar, e ela não tem R$4,50 para pagar o ônibus. Então, a cidade não é inclusiva no atendimento das vítimas de violência. A cidade existe para manter a logística da coisa existindo para atender, não especificamente aquela mulher mais carente.
E depois,
entendeu?
Passa aquela vontade de fazer a denúncia.
Ela se vê frustrada. Por que ela não pode fazer a queixa na delegacia do bairro dela? Por que ela não pode fazer isso no distrito?
Que poderia encaminhar para a delegacia
justamente,
da mulher, por exemplo.
Exatamente. E criar uma política pública, por exemplo, dessas mulheres carentes, terem gratuidade no transporte público até resolver a sua situação. Quando eu propus isso na Câmara Municipal de Curitiba, eu fui, meu Deus do céu, extremamente criticada. Como é que eu queria propor uma política pública para atender mulheres vítimas de violência se no ônibus as pessoas pagam para serem transportadas? Por que elas têm mais direito? Vamos fazer um questionamento aqui. Elas têm direito, sim, porque o sistema público tem que atendê-las. É obrigação. Mas só que no julgamento pessoal de cada pessoa entram valores que a gente muitas vezes... tem um aspecto certo perverso aí.
Eu acho,
entendeu?
Que esses valores são a raiz dessa nossa conversa aqui, vereadora, não
sim,
é não?
Sim,
é,
sim,
a base
sim,
de tudo é o que a gente viveu sempre.
É. Então não é isso,
mesmo.
Não é só acolher na casa da mulher brasileira.
Não.
A cidade tem que ser acolhedora.
Mas então eu vou contar uma notícia para vocês. A partir dessa semana a gente começou a fazer a descentralização desse atendimento através da nossa unidade móvel, mais conhecida como Ônibus Lilás. Então eles estão indo em todas as regionais, né, ouvindo essa mulher lá da regional, para que faça todo o encaminhamento no local mesmo. Ela é ouvida por uma assistente social, por uma psicóloga, às vezes por uma advogada, e ela faz aquele encaminhamento ali mesmo no local. Isso é um grande avanço. A partir dessa data, esse ônibus vai estar itinerante em vários locais, em várias comunidades que necessitam, onde a gente já viu que a violência no bairro do Tatuquara, por exemplo, da SIC, é mais evidenciada, né, através dos nossos indicadores sociais. Então detectou-se que nessas bairros a violência é maior, né?
Mas
então,
é itinerante, não é fixo. Eu digo
não,
uma solução definitiva,
mas eu sei,
né, Sandra?
Mas ao menos já é um grande avanço, sabe? Antes não havia isso. Hoje já está havendo.
Mas
então
precisa haver o olhar do legislador. Ele tem que olhar isso e resolver definitivamente.
Acho uma grande ideia essa gratuidade da mulher, para que ela tenha acesso a todos os serviços no transporte coletivo, que ela possa ganhar essa gratuidade. Isso eu acho muito valoroso, porque às vezes uma mulher passando ali pela casa, ela vai 10 vezes lá na casa, porque ela passa pela defensoria, pelo Ministério Público, pelo juizado, né? Então ela precisa ir e vir, e ela tem que ter essa gratuidade, porque muitas vezes ela não tem, a gente faz até, vamos dizer assim, fica até difícil dessa mulher, ela até desiste de procurar ajuda, porque ela não tem R$4,50, gente, é verdade.
E vou colocar aqui uma observação para a gente pensar, questionamento do David Lira aqui, é que o interior é ainda mais difícil nessa questão do olhar. Nós estamos aqui na capital, falando de serviços que existem exclusivamente na capital, e que no interior, o mesmo delegado que investiga todos os crimes da cidade vai receber essa mulher para ser falada ali, né, que vai fazer o relato dela a respeito dessa situação. Então, o olhar, a questão do juízo de valor, tudo isso entra, né? E eu acho que nas regiões mais distantes isso fica ainda mais pesado.
Mas eu penso que mesmo aqui, em qualquer lugar, a gente faz muito juízo de valores, sim. O profissional, ele tem que ter um perfil para tratar nessa temática da violência doméstica intrafamiliar. Se ele não tiver um perfil, não adianta.
Isso.
Por exemplo, eu tenho policiais militares ali na casa, são dois policiais valorosos que têm um perfil maravilhoso. Entende? Eles sabem lidar com a mulher, eles não fazem juízo de valores. E a mulher sempre vai ter razão. Tá? Uhum. Ali a mulher sempre vai ter razão. É proibido até que qualquer profissional que trabalhe na casa faça juízo de valores com essa mulher. Questione essa mulher. Então eu acredito numa qualificação continuada. Não pode ser uma qualificação de 2 horas lá no mês de dezembro de 2016. Tem que ser uma qualificação continuada até pra gente que trabalha. Porque se você não tiver emocionalmente muito seguro, você não consegue tratar essa problemática da violência doméstica. Então é muito difícil também você conviver todos os 365 dias por ano com a violência doméstica intrafamiliar, principalmente quando envolve crianças, abuso de vulneráveis. Aí é pior ainda, né? A gente fica aquela mãe, aquele pai que tem que proteger a criança e você vê que a criança está totalmente desprotegida. Né? Então isso é muito importante, a qualificação continuada.
Sim. Bom, senhoras, temos aí pouco mais de 2 minutos para encerrar o nosso programa de hoje. Vou agradecer a presença de vocês e já dar esse tempo para a gente fazer considerações finais. Uhum. E agora acho que uma palavra de apoio a essas mulheres, né? Para que busquem ajuda, onde busquem ajuda e o que vocês relatam aí de importante assim para esse encorajamento, né? Que a gente fala muito e eu acho também que à medida que a gente vê casos extremos, infelizmente, ao mesmo tempo as mulheres estão reagindo e precisam reagir para mudar essa situação, né? Para mudar esse quadro. Se não tiver essa coragem para mudar, a gente não vai ter esse enfrentamento de fato. Uhum. Então vou agradecer a Maria Letícia Fagundes, vereadora de Curitiba, médica legista, fundadora do projeto Mais Marias. Obrigada pelas contribuições, vereadora, foram bastante significativas.
Eu que agradeço, cumprimento também o programa, é fantástico, trazendo esse tema. A gente tem que discutir toda semana, né? Vamos nos reunir toda semana para discutir, porque não vai faltar ter assunto em relação à questão do enfrentamento. Agradeço a oportunidade de falar e digo para os ouvintes que estejam atentos a essa questão da violência. A violência está ao redor de todos nós.
Infelizmente, então vamos olhar, né, prestar mais atenção. Uhum. Agradeço também a Sandra Prado, coordenadora geral da Casa da Mulher Brasileira de Curitiba.
Tá, eu parabenizo o programa e agradeço também a oportunidade de estar aqui levando informação da Casa da Mulher Brasileira. É um equipamento novo de apenas 3 anos, né, o terceiro aqui no Brasil, então nós só temos 7 equipamentos desses em todo o Brasil. É com grande orgulho, com grande prazer que a gente está todos os dias lá atendendo e acolhendo todas essas mulheres. Eu gostaria de deixar o nosso telefone de contato, que mudou recentemente, então é o 3221-2701 e 3221-8710. A casa, todos os serviços da casa, agora com a inclusão da delegacia no dia 12, funcionam 24 horas, apenas os serviços de acolhimento e de escuta qualificada e da delegacia agora, tá? Funcionam de domingo a domingo, né? 24 horas e a mulher se sentindo qualquer dificuldade, qualquer orientação que ela queira, ela pode se dirigir à casa nas 24 horas do dia, tá? Que ela será acolhida.
Perfeito.
E muito bem recebida. Avenida Paraná, 870, ali no Cabral, uma quadra do terminal do Cabral.
Tá ótimo. Agradeço também a presença da promotora de justiça, da Promotoria de Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar, a promotora Fernanda Mota Ribas. Obrigada, promotora.
Obrigada, Lígia. É um prazer poder participar dessa conversa, não só levar informações para os ouvintes e aprender também, né, com as demais convidadas. Espero que a gente possa repetir.
Sem dúvida, já fica o convite aqui para fazermos novamente uma nova abordagem sobre este assunto. Vou citar aqui outros canais, vocês podem me ajudar. Polícia Militar atende casos, 190, telefone, principalmente no interior do estado, onde não tem essa centralização de serviços. Em Curitiba temos o 156.
E 153.
E 153.
180, que é em todo o Brasil.
180.
Isso.
181, que são telefones nacionais também para fazer as denúncias. Muito obrigada também, David Lira, que veio aqui falar, também participar com a gente.
Obrigado, Lígia, pelo espaço. Foi muito importante a gente falar sobre esse enfrentamento da violência doméstica e até uma próxima.
Obrigada, David. E agradeço você, ouvinte, que esteve conosco no Em Pauta de hoje. Obrigada pela companhia. Ficam abertos os canais aqui para você, mulher, para você, homem, contribuir aí neste debate, neste enfrentamento à violência doméstica. Uma ótima semana para você. Até o próximo Em Pauta.
Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.